Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
O Brasil registrou em 2025 o maior número de cervejarias da série histórica. São 1.954 unidades distribuídas em 794 municípios, segundo o Anuário da Cerveja 2026, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O levantamento aponta também que o setor chegou a 44.212 cervejas registradas, alta de 2,4% em um ano. O número de marcas também subiu e chegou a 56.170. No comércio exterior, as exportações somaram 315 milhões e 500 mil litros, uma queda de 5,1% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, o valor exportado atingiu o recorde de 218 milhões e 400 mil dólares, indicando o maior valor por litro. A cerveja brasileira foi exportada para 77 países, com quase todo o volume concentrado na América do Sul. O Paraguai respondeu por 62,3% das vendas. As importações também cresceram em volume, com alta de 251,4%, chegando a 26 milhões e 300 mil litros. Os Estados Unidos lideram como principal fornecedor. No mercado de trabalho, o setor de bebidas ultrapassou 143 mil empregos diretos, sendo 41.976 na fabricação de malte, cerveja e chope. A produção nacional passou de 15 bilhões de litros em 2025, com quase um terço desse total formado por cervejas puro malte. O anuário destaca ainda o crescimento da cerveja sem glúten, com aumento superior a 400%, e a ampliação do mapeamento das cervejarias no país. O relatório consolida dados de produção, registros, comércio exterior e emprego do setor cervejeiro brasileiro. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Inteligência Artificial e a transformação digital. Esse é o nosso assunto agora. Tá. Nosso contato é com Edson Teixer, sócio-diretor da IRCO Rio de Janeiro, empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, consultoria e auditoria, também professor do IBMEC no Rio de Janeiro, diretor executivo da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade no estado do Rio de Janeiro. Olá, Edson, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer enorme falar com vocês.
Alegria nossa, eu quero desde já, viu, Edson, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Edson, vamos lá. A inteligência artificial já está fazendo parte da rotina das empresas em vários setores, procede?
Isso mesmo, ela já faz hoje parte da vida de quase todas as empresas ao redor do mundo, viu, Paulinho? Hoje, né, dificilmente você tem alguém que já não usa a inteligência artificial nos seus negócios.
O Edson, e a inteligência artificial vem sendo implementada, que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que em alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos, principalmente, onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa. E ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu puder só fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa IA, não somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em, tipo, não vou ter mais espaço, é procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, é procurar, tá se modernizando, se adaptando, para estar atendendo às exigências do mercado, que muda constantemente, e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho, era necessário que você soubesse o mínimo de tecnologia, né? Saber usar um Word, um Excel, né? Antigamente, mais ainda, né? Os mais antigos, pô, saber datilografar. Era importante, né? Ou seja, agora não é diferente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, as pessoas vão ter que também aprendê-la para o mercado de trabalho futuro, que na verdade já é presente, né? Então é mais uma ferramenta que precisa se aprender para você não ficar com aquele sentimento de, pô, estou fora do mercado, né?
É, exatamente. Agora, Edson, vamos lá, até diante disso tudo, né, isso colocado pela seu feedback, sua experiência, leitura que você tem, há ainda muitas dúvidas, porque relativamente é uma coisa que está chegando agora, enfim, em relação a essa questão, por isso esse receio sobre o seu uso, quer dizer, ainda falta aí as pessoas se inteirarem um pouco mais, de ter esse conhecimento para poder conviver de forma harmoniosa, e o que você falou, procurar, deixa eu buscar conhecimento que eu quero estar aqui, evidentemente eu não quero ficar parado no tempo. Essas questões todas que geram essas dúvidas na cabeça das pessoas?
Sim, eu falei, eu acho que a dúvida, ela vem talvez por não conhecer, né? Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam buscar, entender um pouco mais. Parece ser um negócio complicado, mas não é. Ela é muito fácil e quanto mais você aprende, você vai se familiarizando e vendo que a coisa é mais simples do que imagina. Então, eu acho que o que precisa é realmente as pessoas se interessarem. Do ponto de vista das empresas, e aí eu posso dizer hoje aqui na IRCO, o que a gente faz, Paulinho? Não adianta eu tentar proibir as pessoas de usarem. Uhum. Pelo contrário, eu preciso incentivar e eu preciso educar. Então a gente tem treinamentos internos, tem processo de capacitação interna para que os funcionários aprendam a utilizar, para que eles sejam mais ágeis, mais preparados e já também sendo profissionais do futuro. Porque o profissional do futuro, ele é um profissional que vai usar a inteligência artificial.
Não tem jeito. Isso que eu te perguntar, Edson, o que esperar do mercado daqui para frente?
Olha, o mercado, o que esperar? Eu sei que é difícil fazer previsões, né, Paulinho, mas eu diria que o mercado, de forma geral, a inteligência artificial, ela não entra só em um ou outro mercado, ela entra em todos.
Geral, né?
Eu costumo dizer que ela não é uma onda pequena, né? Ela é um grande tsunami que vem pegando todos os setores, todas as áreas, desde o setor mais simples, setor de saúde, por exemplo, medicina, ela já vem de forma bastante abrangente, então ela vai atuar em todas as frentes. Então eu entendo que o mercado, ele vai ficar muito mais profissional, muito mais ágil, e eu costumo dizer o seguinte: uma das coisas mais belas da inteligência artificial, se pode dizer isso, ela vai trazer mais humanidade para nós, Paulinho. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o trabalho que, na verdade, eu nem gosto muito de fazer, que é o trabalho mais burocrático, o trabalho mais mecânico, e ela vai liberar tempo para que eu possa ser mais analítico, mais crítico, eu possa sobrar trabalho para tempo para ser mais humano, vamos dizer assim. Se eu puder, só para finalizar esse comentário, ao fazer uma análise muito simples, né? Imagina que de manhã uma família sai para trabalhar, né? Sai o marido dirigindo um carro, a esposa do lado e um filho no banco de trás, né? O marido está dirigindo, enquanto isso a mulher está no telefone ao lado, se vendo o celular, e a criança atrás está com o tablet vendo, né? Poxa, isso é o natural hoje de qualquer ser humano, você não tem interação. Com inteligência artificial, imagina que é um carro autônomo, né? Que é o carro autônomo, tem inteligência artificial, o pai, ao invés de estar dirigindo, ele pode estar sentado no banco de trás, pode estar brincando, interagindo com o filho e também falando com a esposa, ou seja, vai trazer mais humanidade. Nós poderemos ser mais humanos deixando a máquina fazer a parte burocrática, a parte mecânica.
É uma das principais inovações, a IA, dos últimos tempos, na sua leitura, Edson?
Eu acho que é uma das, sem dúvida, uma das principais, talvez a mais revolucionária, tá, Paulinho? Eu acho que eu não vi até então algo que possa ser tão transformador e tão modificador como isso. É difícil até entender aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar, porque ela evolui. Toda semana nós temos novidades, toda semana nós temos coisas novas. Então, poxa, eu costumo olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio, tá, Paulinho? Então eu costumo olhar de forma bastante entusiasta e também bastante otimista para o que vem pela frente, né? Por isso eu gosto de tentar entender cada vez mais para ver como é que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Usando isso no meu dia a dia.
Sem perder esse lado que o Edson falou, é interessante, quer dizer, as pessoas acham que tudo vai ficar automatizado, então não, vamos aproveitar isso de automatização, de inteligência artificial, para eu poder ter mais tempo para eu ser o ser humano que eu sempre gostei de ser, o pai, o marido, né, o amigo, enfim, então é por aí, né?
Não, exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito legal que eu participei recentemente, Paulinho. Eu fui num médico que estava usando já inteligência artificial, sabe? Quando você vai num médico, normalmente você senta ali do lado dele, ele começa a falar com você, mas ele fica muito tempo ali no computador, né? Pegando seus dados, pegando informação na consulta, né? Na verdade, o médico que já estava usando IA, olha que interessante. Enquanto a IA ia descrevendo, gravando a consulta ali, né? Tudo que a gente estava falando, ele estava conversando comigo, me examinando. Uhum. Ou seja, ele estava sendo médico mesmo.
Exato.
E não gastando tempo com burocracia, porque a burocracia estava sendo feita pela IA.
Uhum.
Olha que interessante isso, né? Ou seja, até nisso ela ajuda e faz com que o profissional seja um profissional com mais tempo para fazer aquilo que realmente ele precisa fazer, né?
Acaba sendo interessante, tem tudo a ver, acaba sendo um paradoxo, né? Quer dizer, poxa, mas vem inteligência artificial, coisa tudo robotizada, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo vai deixar as pessoas mais humanas, quem souber aproveitar. É mais ou menos isso.
Exatamente.
Boa. Exatamente. Legal. Tivemos revolução industrial, podemos ver e chamar já, não só pela IA, mas outras coisas que já vêm acontecendo nos últimos anos, da chamada revolução digital, Edson.
Exatamente, né? Essa é a grande revolução digital que nós estamos enfrentando. Talvez a revolução industrial foi já uma transformação gigante,
sim,
né? Mudou muita coisa, trouxe uma grande inovação, mas essa daqui, Paulinho, eu acho que ela é diferente. Ela é mais abrangente e ela está acontecendo muito mais rápido. A Revolução Industrial, ela levou décadas, né?
Sim.
Essa daqui está levando alguns poucos anos.
É verdade.
Então, ou seja, é muito rápido.
É muito rápido. Quer dizer, é aquela coisa, é uma realidade, fato, e não acompanhar não é opção, né?
Não é opção. É para toda e qualquer pessoa profissional, né? Eu acho que tem que acompanhar, estudar, tentar entender, porque isso vai fazer parte da nossa, não só do mercado profissional, isso vai fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, tá? Porém, acho que nós vamos ver isso basicamente em quase tudo que estiver ao nosso redor, porque realmente isso vem, eu gosto de entender assim, acho que isso vem para ajudar, para trazer benefício. Ah, pode ser que alguém use isso para alguma coisa ruim, para mal, sem dúvida, né? Sempre tem, né? O lado ruim de qualquer coisa, mas eu gosto de olhar sempre o lado positivo, entender o que isso vai trazer de benefício. Tem muita coisa que vai trazer de benefício.
Com toda certeza. Edson, tempo urge, eu queria que antes a gente encerrasse, que você, se você quiser, evidentemente, deixasse aí redes sociais, para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, enfim, fique à vontade.
Não, legal, Paulinho, muitíssimo obrigado, né? Eu sou sócio da Ícone, né? Eu vou deixar aqui na verdade, nos acompanhe, né? A IRCA é uma empresa que trabalha com serviços de contabilidade, consultoria, também toda a parte fiscal, departamento pessoal. Então, nós somos uma empresa que já tem 69 anos de mercado, que atua, né, nessa área de serviços profissionais, serviços contábeis, mas nós somos uma entidade hoje que tem o DNA de inteligência artificial. Nós somos uma empresa bastante tecnológica, então nós temos liderado muitas frentes aqui, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de transformação digital. Então, hoje, eu diria que nós somos pioneiros, né, nessa fase. Uhum. Então, vou deixar aqui o contato nosso da IRCO, né? É www.irco.com.br. Nos siga também no Instagram, nós temos lá IRCO oficial, né, no Instagram. E eu, então, também no LinkedIn. Então, acho que é isso, Paulinho.
IRKO, IRCO, tá certo? É isso aí. Edson, obrigado, viu, pela sua participação, foi muito bacana o papo, um forte abraço pra você.
Um abraço, um grande abraço.
Maravilha, Edson Teixeira, sócio da IRCO, que falou ao jornalismo da cidade.
A inteligência artificial generativa tem transformado a maneira como a sociedade pensa, aprende e trabalha. A tecnologia que cria conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados já é usada por 7 em cada 10 brasileiros todas as semanas. Mas a adesão crescente a essa novidade esconde sentimentos à primeira vista contraditórios, que vão do alívio até a desconfiança. Todos esses dados fazem parte da pesquisa da plataforma para marcas Voz Collab com a empresa The Glass Room. Quem dá os detalhes é a sócia da Voz Collab, Samantha Schreiber.
A gente tem um número alto de pessoas que têm utilizado muito para aumentar a produtividade, para conseguir realizar algumas atividades com maior volume, né, com maior agilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem aí que 1 em cada 100 pessoas confia na IA, que é um número muito baixo, né, para um número alto em relação aos 65% que sentem alívio.
A pesquisa também destacou a crença de que a IA aumenta a circulação de desinformação e a chance de golpes. Metade dos entrevistados disse que precisa checar as fontes quando descobre que o conteúdo foi gerado pela tecnologia. 40% também se sentem cobrados a dominar a ferramenta e 44% estão inseguros quando não usam IA em um processo. As comparações também geram sensações de incompletude, culpa e fracasso.
A gente tem um número muito alto que também fala sobre a pressão que esse contexto de IA tem trazido, né? Uma pressão por se atualizar, por entender essas plataformas. Também em relação a ter essas inteligências artificiais, né? Esses sistemas num lugar onde a gente tem uma nova métrica, né? A gente tem um novo ponto de comparação, assim, para a própria produtividade e eficiência humana, que é bastante desleal, né? Se a gente for pensar no quanto um sistema consegue processar de dados.
De acordo com a pesquisa, as ferramentas de IA mais usadas no Brasil são os chatbots, como ChatGPT, Claude e Gemini. Depois, plataformas com IA embutida em algoritmos de recomendação, como Spotify e Netflix. Ferramentas de tradução automática. E, por fim, as assistentes virtuais. O questionário foi respondido pela internet por mais de 600 pessoas em cidades de mais de 100 mil habitantes das 5 regiões do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você que está saindo em férias hoje, muitas pessoas acabam aí nesse período de meio de ano tirando férias, né? Para descanso, para poder aí conviver com as crianças que também estão entrando em férias no dia de hoje. Então facilita muito aí essa situação, né? Férias e passeio. Muitas pessoas gostam dos lugares mais frios, né? Sul de Minas, aqui no estado de São Paulo nós temos aí Águas de Lindóia, nós temos aí a região de Bragança aqui, que é muito legal também, dá para as pessoas passearem. Depois nós temos aí, aqui no sul de Minas Gerais, nós temos aí Monte Verde, Camanducaia, essa região extrema. Depois nós temos lá, do outro lado lá, Poços de Caldas. Também são locais, assim, muito legais para as pessoas estarem passeando nesse inverno. E o Festival de Inverno de Campos de Jordão chega à sua 56ª edição neste ano de 2026, consolidado aí como o maior da América Latina. Para conversar com a gente, nossa convidada Marília Marton, ela é secretária de Estado da Cultura, da Economia e Indústria Criativas aí do Estado de São Paulo.
Quinta-feira a gente já começa a chegar lá em Campos do Jordão para deixar tudo preparado. O festival acontece, né? Abre no dia 4 de julho, no sábado, a partir, né, durante o dia, aí lá na Praça Capivari, e a grande abertura que acontece lá no Cláudio Santoro a partir das 20h30 da, né, à noite, quando a gente recebe aí esse ano com uma novidade muito importante, a gente trazendo a ópera de novo para dentro do festival, para que a gente possa também dar mais acesso a essa tão importante linguagem que é a ópera do Estado de São Paulo, a ópera de São Paulo que tem aí crescido, né, com tantos festivais que a gente faz, mais o Teatro São Pedro, mais o Festival Maria Callas, que tem descoberto tantos talentos. Mas o Festival de Campos do Jordão, Admilson, é um festival extremamente importante, consolidado, uma porta de entrada, né, para grandes talentos que vão ser descobertos aí nos próximos anos. Todos os anos a gente traz aí mais de 150 estudantes e bolsistas que acabam participando durante esses 30 dias de grandes aprendizados e encontros, né, o festival que nasceu pela mão do Eliazar de Carvalho como um festival pedagógico e obviamente durante o tempo foi crescendo e hoje também um importante festival de acesso à cultura para toda a população do Estado de São Paulo.
Quantas bolsas são?
Olha, são 259 bolsas, tá? Mas a gente tem aí em média 150 bolsistas, porque no geral eles também acumulam conhecimento durante o festival, né? Então, um bolsista que faz música de câmara acaba fazendo também quarteto de cordas ou uma outra atividade, mas são 259 bolsas de estudo que são especiais, né? Direcionadas aí principalmente para os, né, jovens brasileiros, mas também da América Latina e estrangeiros que acabam chegando. A gente em outras edições teve inclusive quartetos de ucranianos que vieram para cá durante a guerra. Então, a gente tem aí uma variedade muito grande e eu acho, né, Admilson, que esse é o grande encontro que a gente faz. São jovens que encontram outros jovens de outros países com outras realidades e que acaba trazendo essa diversidade cultural para dentro do festival. Então, é um momento em que há uma grande imersão, assim, a gente vê os meninos estudando durante os 35 dias aí de Campos do Jordão, né, do festival, e é uma imersão de uma dedicação quase que 200%, porque eles acordam, vão dormir e respiram música durante todo esse período.
O vinhozinho, né, um bom cobertor aquece o corpo, mas a boa música aquece a alma, né?
Exatamente, e é esse momento em que a gente tem aí a oportunidade de levar ao público essa variedade dos clássicos eruditos e esse ano a novidade da ópera para que as pessoas possam conhecer ainda mais aquilo que a gente produz e trabalha aqui no Estado de São Paulo. Tem uma outra novidade aqui, aproveitando que eu estou aqui falando com os seus ouvintes, que a gente cresce dois novos palcos nesse festival, para além do auditório campo, né, o Cláudio Santoro, que fica ali no alto da Boa Vista, além da Capela São Pedro, que fica dentro do Palácio Boa Vista, além do Espaço Doutor Além, que desde o ano passado integrou aí a nossa programação em Campos do Jordão. Esse ano a gente ainda tem mais uma concha acústica dentro do Museu Felícia Lerner e a parceria com o Museu Cardê, que foi inaugurado recentemente lá em Campos do Jordão, um espaço muito bonito e que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer. É um momento em que a gente celebra demais esse acesso, né, essa oportunidade da população poder chegar mais perto da música clássica.
Como o governo do Estado, a Secretaria da Cultura, assim, vem o papel do festival?
Olha, a gente tem esse festival com duas vertentes. Uma é um festival pedagógico, né, Edmilson? Então a gente abre inscrições, jovens do mundo inteiro participam, né? Jovens paulistas, brasileiros, mas também da América Latina e de outros países acabam vindo. É um momento em que a gente traz grandes músicos, professores, para fazer esse encontro pedagógico, né? Então eles têm a oportunidade de encontrar ídolos nesse momento e terem aulas com esses professores. É um momento de descoberta, então muitos desses professores também acabam descobrindo talentos através do festival, então é uma oportunidade muito forte de formação. Por outro lado, a gente tem esse papel importante de difusão da música clássica erudita, porque é um momento em que a gente leva para a população o encontro de grandes orquestras. Esse ano a gente também promove orquestras do interior, orquestras de outros estados do Brasil, para virem para cá para tocarem e, portanto, se aproximarem do público. Então, se por um lado a gente tem um fortalecimento pedagógico de formação, do outro lado a gente tem ainda mais a difusão e o encontro, o acesso à música erudita. Então, é um momento para nós de muita alegria, porque a gente vê a música clássica se aproximando da população.
Bom, para quem não tem essa disponibilidade de estar em Campos de Jordão, passando o final de semana, aproveitando essa programação, o evento também tem uma programação robusta na capital, aqui em São Paulo, que dá para fazer aquele bate-volta. Qual a programação da Sala São Paulo?
Olha, com certeza, aqui dentro do Complexo Júlio Prestes, a gente tem três salas que vão estar aí abertas ao público de forma gratuita, que é a sala São Paulo, né? A nossa grande sala de concerto, a Estação Motiva, né? A Estação Motiva Cultural, e ainda a Sala Eleazar de Carvalho, que é o nosso salão nobre dentro ali do complexo, que as pessoas vão poder acompanhar concertos de câmara, né? Concertos de câmara são aqueles concertos menores, né? Com menos músicos, em que você faz quintetos ou quartetos ou pequenas formações em que as pessoas têm a oportunidade de ver peças. Mas para saber tudo isso, Admilson, a gente pede para as pessoas acompanharem através do nosso site, né? festivalcamposdojordão.org.br, onde elas vão poder ver exatamente cada uma das programações. Seja lá em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, seja aqui na capital, no Complexo Júlio Prestes, onde fica a Sala São Paulo.
O tempo cai, né? A temperatura baixa, né? Fica mais friozinho, mas a economia aquece, né?
Com certeza. E o coração também, como você diz, a música aquece a nossa alma.
Bom, as pessoas que querem ter essa programação, ficar por dentro de todos os concertos, horários, tem algum site aí que possa acessar e conferir?
Olha, é o Festival Campos do Jordão. .org.br. Nesse site, Admilson, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer toda a programação. Lembrando que, obviamente, durante o festival, nas redes sociais da Fundação OSESP, né, da nossa orquestra, mesmo a página do Festival de Campos do Jordão, as pessoas vão ter a oportunidade aí de acompanhar tudo o que está acontecendo, né, os bastidores, acompanhar esses jovens que vão estão chegando agora, vindo aí do Brasil inteiro e de outros países para cá, que vão aí durante esse mês inteiro estar nessa imersão, aprendendo, né? Se desenvolvendo seus talentos, as suas habilidades. E obviamente é bom sempre lembrar as pessoas que no final do festival, lá no dia 2 de agosto, a gente tem a premiação do Prêmio Eleazar de Carvalho, que oferece aos finalistas e aos bolsistas, enfim, que chegarem aí à final, uma bolsa para estudar fora do país. Então, é um momento muito importante para esses jovens que vão ter aí a oportunidade de serem descobertos por professores e pelo próprio festival para poderem tocar e se aperfeiçoar, inclusive, de forma internacional fora do país.
Marília, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, pode ficar à vontade.
Olha, Edmilson, eu quero agradecer demais a oportunidade de falar com vocês aí em toda a região de Jundiaí, pedir para que as pessoas acompanhem, né, as nossas páginas, é super importante. A Secretaria da Cultura tem um trabalho muito capilarizado, acontecendo em todos os lugares. Eu sou uma apaixonada aí pela região, frequento demais, né, tenho casa em Itupeva, então frequento bastante a região de Jundiaí, região que é extremamente importante do nosso estado, região muito forte na cultura, e a gente tem aí uma aproximação muito forte com vocês, e a gente agradece demais a oportunidade de poder divulgar tudo que a gente está fazendo, e obviamente pedir para que os ouvintes possam sempre acompanhar tudo que a gente leva de mais importante aí para a região.
A gente precisa fazer um festival de inverno aqui na nossa região também, que vai muito bem, viu, Marília?
Ah, com certeza, até porque Jundiaí tem crescido bastante a sua produção de vinho, né? É. A gente aqui vai acompanhando, com certeza. Quem sabe, né, Edmilson, a gente aqui conversando sai aí um festival.
Marília Marton, secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, ela falou ao jornalismo da cidade.
O mercado de trabalho formal soma 767 mil novas vagas com carteira assinada no país entre janeiro e maio deste ano. Os números são do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. As cinco regiões fecham o período no azul. Sudeste e Noroeste lideram a criação de empregos. São Paulo abre mais de 215 mil vagas e ocupa o primeiro lugar entre os estados. Minas Gerais vem em segundo, o Paraná fica na quarta posição do ranking nacional, com um saldo de 60.400 empregos. O professor Fabiano Abranches, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, comenta o desempenho do estado.
O Paraná sempre figura entre os estados que geram bastante emprego, né, dado o grande setor que ele tem, né, de serviços, e que engloba educação, serviços de saúde, serviços financeiros, impactam bastante nessa área, né? Embora a desaceleração, ainda houve uma geração positiva, né, de emprego. Há uma necessidade muito grande de geração de empregos formais, porque eles pagam melhores salários, eles têm benefícios sociais, né?
O resultado no Paraná foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e construção civil. Em Curitiba, foram quase 14 mil vagas abertas até maio, cerca de um quarto do total do estado. Desde 2019, o Paraná acumula mais de 734 mil postos, com carteira assinada, mesmo durante a pandemia, quando o saldo caiu, mas seguiu positivo no estado. Hoje, o Paraná tem estoque de mais de 3 bilhões e 291 mil trabalhadores formais, conforme o levantamento. A taxa de emprego no estado chegou a 3,5% no primeiro trimestre deste ano, a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para esse período. O índice recuou 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2025. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nato.
E tem de São Paulo e as dicas para não correr riscos nas férias. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM de São Paulo, Campinas. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem?
Ô, Paulinho, prazer estar falando com vocês aí, aos ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí.
Maravilha.
Obrigado pela oportunidade da gente estar nesse espaço aqui, ter um bate-papo.
A gente quem agradece primeiro o seu tempo, viu, Rogério? Disponibilidade, sua gentileza em nos atender, muito obrigado. Rogério, vamos lá. Aí podem estar se perguntando, depois desse briefing que eu dei, né, sobre férias, dicas de segurança, riscos nas férias, enfim, as pessoas devem estar se perguntando, mas onde o IPEM São Paulo entra para garantir férias seguras? Em muitas coisas, né, Rogério?
Tem muita coisa que nós fazemos e eu vou te falar, é tanta coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo algo assim na hora de uma entrevista, né? E é algo importante.
Uhum.
E agora, por exemplo, questão de férias, né? A gente pode estar falando para quem vai viajar, geralmente vai de carro, vai de moto.
Isso.
E aí você já fala de questão de segurança, de pneu, abastecimento do veículo, questão de freios, capacete para quem está de moto,
Uhum. É, vai transportar a criança, tem a cadeirinha e o bebê conforto, como é que eu posso usar, não uso, é apropriado para criança.
É, sem então, dúvida.
Tem vários itens, podemos conversar aí das dúvidas. Daí,
é uma gama, né, Rogério, é uma gama de que onde o TEM entra, que precisa se certificar, enfim, há muitas coisas que se não estiverem verificadas, enfim, podem comprometer sim, e muito o indivíduo. Você citou algumas questões aí, né, dos automóveis, pneus, combustível, enfim, o IPEM trabalha numa gama enorme, né, e sempre fazendo um trabalho de excelência, né, Rogério?
Com certeza, o objetivo, até porque nós somos usuários, consumidores, uhum. A questão de segurança acho que é fundamental para todo mundo. Então, as equipes estão sempre em campo, seja na indústria, no comércio, a gente sempre está prestando esse tipo de serviço que é da infraestrutura da qualidade do Brasil, né? Os itens de segurança e avaliação da conformidade.
Sem dúvida, questão de conformidade. Então, desde o abastecimento do automóvel, questão aí dos pneus, né? Tem muita informação. O pneu, muitas vezes, traz muita informação que o consumidor acaba nem sabendo, né, Rogério?
Exatamente. Esse é um dos itens que é muito importante, item de segurança, e muitos ouvintes, ou nós mesmos, muitas vezes, será que o meu pneu ele tá careca já, tá na hora de trocar? Não está. Então, tem alguns itens aí, por exemplo, que a gente pode olhar. Eu não sei se você conhece, Paulinho, chama o TWI.
Uhum.
Ele é um indicador para você saber se está na hora de trocar o seu pneu ou não. Aonde fica esse TWI? Entre o desenho do pneu, ele tem ali os sulcos, ou vamos falar assim, os risquinhos.
Isso.
E se você prestar atenção entre esses risquinhos, tem lá uma marcação de borracha. Essa marcação é o TWI, por exemplo. O que não pode acontecer é dessa borracha estar ao mesmo nível dos riscos do seu pneu.
Uhum.
Se tiver, está na hora de trocar, porque aí o seu pneu já está careca. E aí, pneu careca não segura carro na chuva.
Não tem aderência, exatamente.
Então, esse é um ponto de atenção, além do que depois, numa fiscalização do departamento de trânsito, polícia rodoviária, você fica sujeito aí a penalidades.
É uma questão fundamental na segurança, né? Por exemplo, falamos do pneu, por exemplo, questão do combustível, Rogério, onde o IPEM entra nessa questão, vou abastecer meu carro ali na bomba do posto X?
Esse já é também um item importante. Aliás, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer uma propaganda, nós aqui do IPEM, já temos no nosso site que eu posso falar aqui para os ouvintes, é o ipem.sp.gov.br/bomba-segura. Lá você consegue até verificar, digita o nome da cidade, vai ter um mapa do estado de São Paulo, você já consegue verificar se o posto na sua cidade já tem posto disponível com a bomba antifraude.
Né? Muito bom, muito bom.
Isso já é muito bom. Caso você não encontrei um posto aqui na minha cidade, é muito do interior, ainda não chegou, está para chegar, um item que você pode já ficar mais tranquilo é se passou uma das nossas equipes. Quando as nossas equipes passam, elas fixam um selo, e é o selo que é do Inmetro, nós somos órgãos delegados do Inmetro,
uhum.
Então é verificado um selo. Se ele tiver com o selo de verificação do ano de 2026 ou já de 2027, quer dizer que as nossas equipes já verificaram esse instrumento. E se está aparecendo o ano, é porque é um instrumento que ele está aprovado.
Perfeito, hein? Dica importantíssima. Mais tarde, no finalzinho do bate-papo, o Rogério vai repetir aí o endereço, o site do IPEM de São Paulo, para as pessoas buscarem essa informação e outras mais. Agora, que falou do combustível, você lembrou essa questão da bomba segura importante, mas há uma fiscalização também aí nessas bombas, no combustível. Sempre tem uma parceria também com o Inmetro, o Rogério?
Nós somos um órgão delegado. O Inmetro, ele, resumindo grosseiramente, o Inmetro ele faz a regulamentação e a fiscalização, o poder de quem faz a vigilância de mercado, a supervisão dos instrumentos, somos nós do IPEM.
Perfeito. Vamos lá, e há trabalho de fiscalização, Rogério?
Oi, não entendi, Paulinho.
Há trabalho de vocês de fiscalização no sentido ou só trabalho em cima de denúncias?
Não, diariamente as nossas equipes estão em campo, eles têm uma média de atendimento diário para que a gente consiga verificar todo o parque de instrumentos que estão disponíveis, desde balança, a bomba de combustível, no caso que nós estamos falando aqui, apesar que uma balança também, ela tem um item de segurança, por exemplo, nas suas férias, ela tem que estar pesando correto. Então, são itens que o IPEM verifica, por exemplo, com o medidor de velocidade, que é o famoso radar. Uhum. Também muita gente duvida, pô, será que está medindo correto, não está? Esse é um instrumento que nós verificamos também. Uhum. Então, diariamente, além de denúncias que nós atendemos, seja através do canal da ouvidoria ou de e-mail, as equipes sempre, diariamente, estão em campo fazendo o serviço de supervisão metrológica.
Uma questão importante que a gente falou no comecinho, que eu quero voltar, que eu acho de suma importância também, né? Questão dos dispositivos para levar a criança numa viagem, para, enfim, estar no carro com uma criança. Onde o IPEM entra na fiscalização desses equipamentos, Rogério?
Esse é um ponto que seria a cadeirinha e o bebê conforto, né?
Isso, exato.
Então, esse é até talvez um item que a gente tem que explicar com maior calma para que ninguém tenha dúvida.
Certo.
Então, você tem, por exemplo, o bebê conforto, ele é para crianças de até um ano, e as crianças, ela, nesse momento, até um ano, elas têm que estar de costas para o painel, como se estivesse de costas para o movimento do veículo.
Certo.
Né? De 1 a 4 anos, você já tem que usar a cadeirinha, e elas têm que estar virado para a frente do veículo. De 4 a 7 anos, aí já muda um pouco, você já pode usar o assento de elevação e tem que usar o cinto de segurança. E aí, às vezes tem crianças que são maiores, outras não. Uhum. Então você já pode usar até um assento com o cinto de segurança e, importante, tem que ter a questão do ISOFIX, que esse é um dos itens que nós temos que verificar se ele já está de acordo com a certificação do Inmetro. E isso é muito importante.
O que é o ISOFIX, o Rogério?
Ele é um sistema de fixação tanto da cadeirinha ou do bebê conforto junto com o veículo. Ele pode ser através do cinto ou o ISOFIX, ele já é um ponto de fixação.
Ah, tá.
Que tem ou atrás do banco do passageiro ou embaixo na parte do assento frontal ali do passageiro.
É importante isso, fundamental para ter uma viagem segura. Vocês trabalham o ano todo, como já falamos, né? Não para nunca o IPEM, então são várias frentes de trabalho. Agora, há um trabalho diferenciado durante o recesso, agora tem férias escolares, o mês do ano, final do ano, enfim. Há um trabalho ainda mais especial ou segue a rima normal da demanda do ano, Rogério?
Olha, além da demanda do ano, as nossas equipes têm se disponibilizado, nós temos ainda, a fiscalização, para mim, ela pode acontecer a qualquer momento.
Certo.
E eu não vou te falar que ela não possa acontecer de noite, que pode ser até um horário que alguém, poxa, o Estado trabalhando 8 horas da noite, você pode até falar assim, não é comum. Mas as nossas equipes de fiscalização estão prontas, tanto aos finais de semana, noturno também, para que a gente possa... Já que a intenção é a questão da qualidade, da segurança, quem trabalha errado, provavelmente acredito que nesse horário não deve ter fiscalização. Então, as nossas equipes a qualquer momento pode estar aparecendo no seu estabelecimento no horário que você menos espera.
Uhum. Importante. O Rogério, ainda voltando aqui nessa questão de segurança no veículo, da viagem, enfim, qual a questão mais... podemos dizer assim, emblemático, mais corriqueira que vocês encontram, que não esteja em conformidade, ou que, enfim, quer uma atenção especial, ou não existe um item que de repente dá mais, entre aspas, trabalho? O que você pode me falar?
Eu acredito que talvez o item de maior atenção nessa questão de segurança, até porque não é um item que é barato, é questão do pneu mesmo.
É pneu.
Freio também,
eu acho que é outro ponto que é importante, que já envolve a questão da qualidade do seu pneu. Se o sistema de freio, ele tem o fluido de freio, ele está no nível correto, a pastilha, se ela está de acordo também com o tempo, se já não está na hora de trocar, é um desgaste que nós não vemos, né?
Entendi.
Então, acho que é um ponto de atenção sempre a questão freio, pneu é sempre importante.
No freio, onde o item trabalha? Exatamente o que verifica?
Na questão do freio, então, é que assim, todos esses itens que nós estamos falando de segurança, eles estão dentro, eles foram reconhecidos pelo Inmetro, então eles têm uma certificação, uma acreditação, mas eles têm que passar por ensaios. Depois que o fabricante conseguiu a acreditação do produto, a gente tem que garantir que o que ele está colocando no mercado está de acordo com o que ele propôs a fabricar. E aí é onde entra a fiscalização e a questão de pastilhas e lona de freio, como o pneu também, são itens que nós fazemos a fiscalização para garantir que o fabricante continua mantendo as características originais do que ele propôs a se fabricar.
Maravilha, perfeito. Bom, Rogério, eu quero agradecer mais uma vez seu tempo, queria que você repetisse o contato do IPEM, falasse também que está lá os endereços dos postos de combustíveis que tem a bomba segura, né, que é um trabalho muito bacana de vocês. Passa o serviço completo pra gente, Rogério, por gentileza.
Tá, vamos lá. O site do IPEM, inclusive que depois você consegue fazer a consulta de bomba segura, é o ipem.sp.gov.br / bomba segura. E caso tenha qualquer suspeita ou se sinta que teve alguma coisa que não ficou confiável ali na hora de uma transação comercial, por exemplo, pode procurar através do canal 0800 013 0522, que é o telefone da nossa ouvidoria, e fazer a sua reclamação ou seu apontamento.
Repetindo o telefone da ouvidoria, por gentileza, Rogério.
Vamos lá, 0800 013 0522.
Maravilha, Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Abraço, Paulinho, para você e para todos os ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Maravilha, Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM São Paulo Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
0:57.
Cidade na madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias. We'll be right back.
children dances, vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together at heart, baby. Don't you forget about me.
Uma hora e 5 minutos.